Então, nessa encarnação já tem alguns anos que eu estou deficiente visual. Então, se vocês precisarem perguntar alguma coisa, não levantem a mão. Podem me chamar, né? Se precisarem fazer algum comentário, qualquer coisa, podem ficar à vontade. Bom, e aí por esse motivo, na verdade eu tenho duas assistentes. Eu sou a privilegiada, né? Mãe e tia. E aí a mãe vai fazer a leitura, que a gente escolheu um livro, Caminho, Verdade e Vida, para poder trazer uma lição. E foi interessante porque nós temos lá no Bezerra de Menezes um tratamento de fluidoterapia. E na fluidoterapia a gente tem uma parte de evangelho antes, que a gente faz as leituras dessa coleção Fonte Viva. Mas a gente sempre faz as leituras, né, os comentários, né, os estudos, mas esse, de uma forma muito especial, me tocou o coração. Não que os outros não toquem, mas sabe quando aquilo chama muito a atenção da gente? A gente precisa muito ouvir? Isso acaba sendo um problema, né? Mas é bom quando a gente desperta para isso. E aí eu resolvi trazer, né, essa reflexão para dividir com as outras pessoas quando nós somos convidados a falar. O Caminho Verdade e Vida é o número 161, e eu achei muito interessante porque o Renato fez uma leitura aqui do Paulo, que eu particularmente sou assim muito fã. E como as coisas estão interligadas e a espiritualidade é muito sábia, né? E ele veio falando das situações e das oportunidades, né, que a gente deve seguir, o que a gente deveria fazer. Ele veio falando e eu fui observando quando ele fala do vaso, né, os vasos, nós somos, né, e podemos ser esses vasos, enfim. É a questão do título que nós escolhemos, que é Aproveitemos. E eu achei muito curioso, porque tudo nos leva a pensar em como nós estamos aproveitando o nosso tempo, que é rápido, apesar da gente achar que não, mas as coisas estão passando muito rápido, né? E a nossa oportunidade também. Vamos entender por quê que a gente ficou tão reflexiva.
Aproveitemos, e destas coisas sois vós testemunhas. Lucas, capítulo 24, versículo 48.
Tá. A gente vai começar com esse versículo, né, de Marcos, né?
Lucas.
Lucas, perdão. Lucas, ele está no finalzinho, tá? É dos últimos versículos, de Lucas, quando ele chega falando isso. E destas coisas sois vós testemunhas. Por que que ele fala isso pra gente? Jesus, sempre atual, né? Há 2023 anos atrás ele falou isso. Porque as pessoas que já o seguiam, né, os discípulos, aquelas pessoas que já passaram a admirá-lo, a segui-lo, alguma coisa, vocês concordam que eles aprenderam e absorveram ali, mesmo que não coloquem em prática, certo? Não conseguiram. Os discípulos todos, por exemplo, os 3 anos que estiveram juntos, erraram muitas vezes, apesar de terem sido escolhidos, né? Eles estavam ali acompanhando, então eles eram testemunhas. E nós somos testemunhas? 2023 anos depois, nós estamos aqui. Nós somos testemunhas também, né? Por menos que a gente tenha de conhecimento, a gente não pode falar que não sabe. Determinadas coisas, o básico, a gente já sabe, a não ser que a gente esteja entrando para a doutrina espírita hoje. Mas mesmo assim, acontece muito da gente estar entrando e quando a gente lê alguma coisa, quando a gente participa de uma palestra ou de um estudo, a gente fala: Meu Deus, já ouvi isso antes. Isso não me é estranho. Aconteceu isso com vários espíritos. Bezerra de Menezes, quando pegou o livro dos Espíritos, ele não era espírita. E ele olhou e falou: Conheço isso. Gostei disso, né? Então isso acontece com a gente. Então nós somos testemunhas e Jesus já falava isso, continua falando. O Emmanuel trouxe isso para nós. Para nós termos a certeza do tesouro que nós temos nas mãos, né? Do conhecimento que nós temos, um livro pequeno, relativamente, materialmente, né? Fisicamente falando, é pequeno. Os livros da codificação são pequenos. Você pega um livro, ele é pequeno. Mas ele é de um conteúdo. que não tem preço, né? O conteúdo dele é um tesouro. Nós temos tesouros nas mãos. E aí a gente gosta de citar Paulo antes de começar, por isso que eu fiquei muito feliz com a leitura do Renato, quando ele fala de Paulo, né? Porque ele é muito profundo, muito intenso, muito fiel naquilo, muito convicto de tudo que ele falava e vivia. Então, a minha admiração é assim, extrema. E aí tem um relato muito interessante dele com Bartolomeu. Eles estavam caminhando, né, as histórias dele. Como andou Paulo, né, gente? Como andou? 12.800 quilômetros ele percorreu. Pensa nisso. Não tinha Uber, não tinha nada, né? Já pensou? A gente reclama hoje em dia com todas as facilidades. E aí, numa dessas caminhadas pelo deserto, eles resolveram descansar. Para descansar, eles pararam numa caverna. Usavam muito isso, pararem nas cavernas, para comer, dormir, enfim. E aí eles estavam conversando, enquanto eles descansavam, sobre o tesouro que eles tinham nas mãos. E o que eram os tesouros? Os pergaminhos, né? O conhecimento que eles tinham do Cristo. E Paulo não o conheceu pessoalmente. Lembra? Quando Paulo caiu na estrada ali de Damasco, de joelho e tal, Jesus apareceu, né, em espírito. Então, tá aí mais uma responsabilidade para nós. E aí, ele estava lá falando do príncipe dos príncipes, do tesouro, que é o evangelho do Cristo e tal. E pasmem, naquela época já tinha ladrão. Vocês acreditam nisso? Que naquela época já tinham ladrões? E os ladrões, eles estavam passando por ali e ouviram. Opa, ligaram a antena, tesouro, príncipe. Entraram, renderam os dois e falaram, bom, a gente ouviu falar aí de um príncipe, de tesouro. Aí eles falaram perfeitamente, ouviram certo. A gente está falando de um príncipe e de um tesouro, sim. E onde que está? Cadê o príncipe e cadê o tesouro? Aí eles apontaram para os pergaminhos, né? E falaram, o caminho para esse tesouro está aqui. E entregaram para eles. Aí levaram o pão, as poucas coisas que eles tinham, eles levaram. E aí, quando eles foram embora, Bartolomeu ficou muito sentido. Olhou para o Paulo e falou assim, mestre, eu não estou triste pelo que a gente perdeu material. Não foi pelo pão, não foi pela água, não foi pela roupa. E aí, se fôssemos nós, a gente ia ficar desesperado, né? No deserto, sem água, meu Deus do céu. Sem comida. Difícil, né? Pra gente. E aí, sem as roupas e tal. Ele não ligou pra nada disso. Ele falou, o que me doeu foram eles levarem os ensinamentos do Cristo, os pergaminhos, o nosso tesouro. Aí Paulo vem dentro da túnica, do lado assim do coração, né? Do lado esquerdo, e tira o pergaminho e fala assim, mas eu tenho esse. Esse é muito caro ao meu coração e eu trago ele aqui justamente por isso, porque eu ganhei especialmente de Pedro. Né? Porque foi do Estevão. Tinha sido de Estevão. Olha só que bacana. Para quem não conhece Paulo e Estevão, vale a pena. Então, a gente conta sempre essa história para poder relatar quando Jesus fala assim, e destas coisas sois vós testemunhas? Para a gente ter ideia, para a gente começar a mensurar o tesouro que nós temos nas mãos. E aí é muito interessante quando a gente fala de aproveitamento. E eu já começo perguntando para nós, porque é uma pergunta que eu faço para mim sempre, todas as vezes que eu vou falar, todas as vezes que eu me pego, né, em determinadas situações, eu falo, meu Deus, como eu tenho aproveitado o meu tempo, os meus dias, os anos, essa minha encarnação. Olha a responsabilidade que nós temos. Ah, mas eu não sou espírita de criança. Não tem problema, sua responsabilidade também é a mesma, né? Conhecimento a gente já tem. E desde uma vez que a gente tem, nós somos responsáveis, né? Então vamos lá. E se deixar, a gente vai falando, falando e não entra no assunto.
Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo.
Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. A gente sempre quer aproveitar o máximo para produzir o mínimo. Já repararam como é que a gente anda na contramão? Ai, eu tô precisando de férias. Aí quando a gente volta das férias, a gente fala, nossa, mas já tô precisando de outras férias, férias das férias. Não é assim? A gente sempre reclama, aí a gente já acha que trabalhou muito, que fez muito, que doa muito do tempo. Tudo a gente acha que fez muito. E se a gente parar para olhar, é mínimo, perto do que Jesus fez, perto do que a espiritualidade faz. Poxa, Amanda, mas você está comparando a gente com os espíritos superiores? Se a gente não começar, né, a tentar ter um pouco mais de compromisso e de responsabilidade, a gente vai estar sempre na nossa zona de conforto, né? A gente vai estar sempre achando que está fazendo muito, que está produzindo muito, né? Então a gente precisa ter essa consciência e olhar quanto tempo Jesus, a gente conhece a história de Jesus, o quanto ele produziu, história para milênios, né? O Emmanuel vai falar isso aqui, ele começa já chamando a nossa atenção que Jesus produzia muito, sempre pegava as mínimas oportunidades para produzir muito e deixar os ensinamentos para nós. E a quantas coisas a gente perde e deixa passar, né? Vamos lá.
Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios.
Para milênios, em 3 anos. Quantas parábolas, quantos ensinamentos, quantas coisas maravilhosas, né? O que que a gente pode tirar disso tudo? E aí a gente lembra do Emmanuel, né? Perguntaram para ele como é que ele faz para dar conta de tanta coisa. Pensa como o Emmanuel trabalha, gente. A gente acha que trabalha muito. Quantos livros ele ajudou o Chico? Será que ele também trabalhava só com o Chico? Com certeza não, né? Trabalham muito. E aí perguntaram, Emmanuel, como é que você faz, né, para produzir tanto? Aí ele, sutilmente, sucinto, ele virou e falou assim, meu filho, simplesmente eu aproveito os minutos. Só isso. E aí eu fico pensando quantas horas no dia a gente perde. Quantos minutos a gente perde, quantas horas a gente perde, e a gente poderia estar produzindo uma coisa boa, aproveitando o que a gente tem nas mãos. E aí eu pensei mais ainda, quando eu fiz esse estudo, a primeira coisa que eu lembrei foi da pandemia. 3 anos. 3 anos Jesus vivenciou intensamente o Evangelho. A gente teve 3 anos praticamente de pandemia. O que que a gente produziu? O quanto a gente produziu? Ah, Amanda, eu produzi. Ótimo. Mas será que realmente a gente produziu tudo o que a gente poderia? Será que a gente saiu melhor? Será que a gente aprendeu o que deveria? Será que a gente entendeu a lição? Será que a gente enxergou, né, o que realmente essa pandemia quis dizer para nós? Será que a gente entendeu, a gente conseguiu ler, tirar, extrair o espírito da letra que ela jogou a gente para dentro de casa, que normalmente é o lugar de onde a gente muitas vezes foge? A gente dá o nosso melhor fora? É muita coisa para pensar. E são muitos minutos. Aproveitados ou não, ou mal aproveitados, entende? Eu fiquei muito reflexiva, muito pensativa em relação a esse estudo, me botou para pensar muito.
Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo.
Pois é, Jesus não pensava em quantidade, né? Pensa, 12. Jesus podia ter pego uma multidão, né? Podia ter pego um monte. Por que que ele pegou 12? Não é tanto assim. Você parar para pensar. E aí, ele pegou 12 homens. Ele pegou o quê? Os mais importantes e mais ricos que tinha? Não, ele pegou os mais simples. Mas os que tinham mais puro o coração. Um terreno fértil para poder plantar ali as sementes. Lembra da parábola do semeador? Né? Ele saiu a semear. Quem colhe? Quem cultiva? Ele viu onde tinha ali disponibilidade para ele trabalhar. Aí era cobrador de impostos, era pescador, né? Ele pegou homens simples. E aí, o que, que a gente faz, né? Se a gente tivesse que escolher, quem que a gente saía escolhendo? Nem vamos comentar, né? Mas a gente, com certeza, não ia sair pegando homens tão simples. Então, as melhores coisas, as oportunidades, elas estão na simplicidade, né? A gente não precisa buscar coisas que são muito grandes, que são grandes aos olhos. A gente precisa tentar buscar a essência. Normalmente, o que os olhos da gente não conseguem ver, né?
Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna.
Diz o Gandhi que se tudo se perdesse, se todos os livros, se tudo se perdesse e ficasse só o Sermão da Montanha, a gente ainda teria um tesouro, a gente ainda teria tudo. E realmente, Sermão da Montanha é maravilhoso. É profundo, é um roteiro para a gente poder viver, né? Se a gente conseguir entender o Sermão da Montanha, Jesus deixou ali tudo, literalmente, que a gente precisa para poder segui-lo. E ele vai colocando numa ordem que a gente fala assim, gente, tá repetitivo, né? Mas Jesus seria repetitivo? A repetitiva é a Amanda. Jesus sábio, né? Maravilhoso. Então, ele vinha dando o passo a passo, ele vem dando o passo a passo numa ordem ali que a gente tem que tentar entender e vai aprendendo, até a gente aprender a se elevar. Isso é melhor, né? Se espiritualizar, aprender a amar. Eu não vou sair amando de uma hora para outra. Eu preciso entender o que é o amor. Eu preciso começar a entender uma série de coisas, pontuar uma série de coisas para eu poder começar a fazer isso de verdade. Porque falar eu posso falar. Até papagaio fala, né? Agora, sentir e viver isso, compreender, é que é a nossa tarefa. E esse Sermão do Monte é libertador, né? Com certeza ele é. É um tesouro que nós temos nas mãos. O Emmanuel veio pegando tudo que é de mais assim, simbólico para a gente entender o porquê nós temos esse tesouro, o que seriam esses tesouros e o porquê do aproveitamento. O porquê de tentar entender e aproveitar cada minuto. Até porque a gente não sabe daqui a um minuto, né? Eu perguntei para o Renato, quantos minutos? Ah, 50. Eu não sei se eu vivo os 50. Né? A ideia é que sim, mas a gente não sabe, a gente não controla isso. Então, quanto mais a gente tiver a consciência de que a gente precisa, cada minuto é importante, né? A gente vai deixando para trás, como diz o Chico, a gente não volta no passado, mas a gente pode começar de novo, né? Então é tudo muito importante e muito significativo para a gente.
Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade.
Já pegaram, já viram como é que Jesus pegava uns exemplos mais simples? A viúva, né? A mulher naquela época, ela era extremamente discriminada. Em algumas regiões ainda são, né? Ainda é complicado. Porém, naquela época era pior. A mulher não tinha direito nem de pensar. Muito menos de agir. Aí você pensa numa mulher viúva, sozinha. Porque dentro do lar, quem mandava e era respeitado era o homem. Então morreu o homem, a mulher era nada. A mulher era julgada, né? Era apedrejada, era isso, era aquilo. Vários exemplos Jesus trouxe para nós. E aí Jesus vai e traz um exemplo de quem? Da viúva. Aí ele fala, tem aquela, essa passagem, né, que ela vem dar a doação dela, e ele estava com alguns discípulos, né, ela vai e coloca as moedinhas dela lá no gasofilácio. O que que Jesus fala? Esta mulher, porque ali não tinha só ela fazendo a doação, não, né, na época tinham ali também os doutores da lei, aquelas pessoas que iam fazer as suas doações, porém, não tinham o coração puro. Eles iam dar ali do que estava sobrando. Tanto é que ele fala, tá vendo essa mulher? Essa sim está dando daquilo até do que lhe faz falta. Porque para ela, quanto que ela ganhava enquanto viúva, enquanto sozinha? Então, aquela moedinha para ela poderia fazer falta. Não é que a gente tem que dar o que vai fazer falta, não, tá, gente? É muito simbólico. As parábolas, elas são simbólicas, elas têm um fundo moral. E aí a gente faz a comparação. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, se fosse a gente hoje para dar uma doação, a gente faz até selfie, né? Olha lá. Pega lá a doação, vai fazer a doação, faz a selfie para ver se está focalizando bem. Quem está doando e o que está doando, como. Tudo é selfie, tudo é foto, tudo é Instagram, tudo é rede social. Não é assim? Precisa? Não precisa. Né? Aos olhos de Deus, o que tem valor é o que está aqui dentro. Né? As nossas atitudes externas nem sempre estão mostrando aquilo que a gente está sentindo. Né? Então a gente tem que lembrar disso. E a importância do Emmanuel está chamando a nossa atenção para essa passagem dessa viúva.
Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da Terra, erigindo o amar-nos uns aos outros para a felicidade humana.
Gente, Jesus, ele vem falar para a gente de justiça com amor, né? Porque a gente não consegue entender a justiça de uma forma ainda tranquila. Já repararam isso? Quando a gente vê alguma coisa na televisão que a gente considera, né, no nosso conceito é injusto, a gente já fica doido. Meu Deus, por que que não prendeu? Por que que não aconteceu isso? Por que que não é assim? Já repararam? A gente se dói com aquilo, né? A gente se inflama. E aí ele vem falar do amai-vos uns aos outros. Sistema judiciário, ele fala de justiça. Mas qual justiça? A nossa justiça? Ele fala para a gente amar uns aos outros. A gente consegue, é fácil para nós ainda, dentro de toda a nossa imperfeição, amar todo mundo? É complicado, né? Aí a gente vai lembrar, né, lá da guerra da Rússia com a Ucrânia, né, de Israel com a Palestina, temas polêmicos, né, gente? Não vou entrar nesse mérito de política. Não vou entrar em quem está certo, quem está errado. Só quero perguntar uma coisa. Quem não é nosso irmão ali? Tem algum que não seja nosso irmão? Ou seja menos nosso irmão porque está errado, ou porque é ruim, ou porque se deixou levar pelas más tendências, por influências espirituais, seja por que motivo for? Tem algum ali que não é nosso irmão? Não. O Putin é menos meu irmão? Não. É isso. É esse o amai-vos uns aos outros. Enxergar em meio a toda dificuldade, todas as coisas ruins que eles conseguem fazer, que a gente considera assim, meu Deus, isso é inadmissível. Eu não consigo fazer isso. Que absurdo. Mas são nossos irmãos. Como será que Jesus agiria? Será que ele ia julgar, ia falar, vai um para cá ser fuzilado, vai outro para cá ser isso, ser aquilo, ser isso? Assim? A gente não viu Jesus fazer isso. A gente não vê um Bezerra de Menezes fazer isso. A gente não imagina o Dom Pedro II fazendo isso. Dando esse tipo de conselho. Então, é a coerência, é a importância do estudo, é a importância da gente conhecer esse tesouro que a gente tem na mão, para a gente começar a reconsiderar o nosso senso de justiça. É importante a gente começar a entender isso. Por mais que eu não goste de uma coisa, não quer dizer que eu deseje mal. Não quer dizer que ele não seja meu irmão. Principalmente, precisa das nossas preces, da nossa compaixão, da misericórdia, da gente enxergar com o coração a miséria do outro, seja ela física ou seja ela espiritual, seja ela material ou espiritual. Isso é misericórdia. É ter, agir com o coração diante da miséria do outro, seja ela qual for. Difícil, né, gente? Perdoar aquilo que a gente entende que é imperdoável é difícil. Mas é a nossa tarefa. A gente não está encarnado à toa. A gente não caiu dentro do centro espírita Dom Pedro de paraquedas. A gente não está por aqui a passeio. ao acaso. Não existe o acaso. Então nós temos uma responsabilidade, né? A gente entende que agora são tempos importantíssimos, são cruciais para a gente, decisivos para a gente, para as nossas encarnações futuras. Então, o nosso senso de consciência, o nosso despertamento, ele tem que acontecer. A gente tem que buscar. A gente tem que eleger prioridades. Não tem jeito. Não dá para ser mais ou menos. Não dá. Oh, Amanda, você é muito radical, né? Não. Se a gente se acomodar, a gente não avança.
De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos.
Essa parábola da multiplicação dos pães e dos peixes, ela é linda. Todas são, né? Mas a gente poderia falar tanto de várias formas, de várias coisas, mas aqui a gente vai pegar o quê? Já que ele está falando do tesouro, que são os ensinamentos de Jesus, nós vamos colocar aqui esses pães e esses peixes que Jesus multiplicou. Em quantos corações foram multiplicados o Evangelho do Cristo? Ele começou com 12. Esses 12 foram espalhando, foram multiplicando. Para quantos corações Paulo multiplicou? Quantos pães? Qual o significado dos pães e dos peixes na Bíblia? A simbologia é do alimento. São de coisas boas. Você vai procurar a simbologia dos pães, dos peixes. Alimento, mas qual alimento? Principalmente o do espírito. A gente precisa do alimento do corpo. Mas a gente precisa muito mais. Vocês já repararam que normalmente, pelo menos, eu acho, né? Quando a gente está aqui, quando a gente está no estudo, quando a gente está envolvido, está entregue, a gente nem sente fome. Já repararam? Tudo bem, quando acaba, passa 2 minutos, a barriga da gente pode estar roncando. Mas enquanto a gente está entregue, você não sente. A gente pode estar sentindo as dores que normalmente a gente carrega, né? Principalmente depois quando a gente passa dos 40, a gente vai carregando um monte de probleminha, né? É dor aqui, é dor ali, uns problemas de junta, enfim. Mas quando a gente está trabalhando, a gente não sente. Ou a gente sente antes ou a gente sente depois. Repara isso. É impressionante. É a sustentação que esse evangelho traz, a força, o alimento, o quanto ele sustenta e fortalece a gente. Fora os espíritos que estão aqui assistindo a gente, envolvendo, né? Isso não tem preço.
Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material.
Vamos falar de Zaqueu, gente. Eu amo. Porque depois a gente sabe que ele veio a ser o Bezerra de Menezes, né? Mas ele era um cobrador de impostos. Por isso que ele fala aqui que traça um roteiro para os mordomos da fortuna. Porque o cara era materialista. Ele cobrava imposto, hoje é o famoso agiota, né? A gente chama de agiota, era o cobrador de impostos. Cobrava mesmo. Pegava, tinha que pagar não sei quantas vezes mais. Mas aí, o que, que acontece com Zaqueu? E aconteceu com muitos e acontece com a gente. A gente cansa de sofrer. A gente cansa de bater cabeça e a gente descobre que o material ele é importante, mas ele não é essencial. Ele não é o fundamental, ele não é a prioridade na minha vida. Eu preciso do suficiente, está ótimo, mas o que, que me sustenta mesmo? O que, que me faz feliz? Porque ele tinha dinheiro, mas ele era infeliz. E a gente vê muito disso. Muitos milionários sozinhos e infelizes, cercados de pessoas que estão ali porque ele pode dar alguma coisa, não pelo que ele é, é pelo que ele tem para oferecer. Enfim, Zaqueu cansou, buscou Jesus e mudou. Mudou. O importante não é o que a gente foi. O importante é o que a gente resolve ser depois de conhecer Jesus, porque a gente não é mais os mesmos. Né? Eu ainda continuo errando, mas a tendência é que eu procure diminuir os meus erros. A tendência de todo mundo que conhece Jesus de verdade é essa. É tentar diminuir as imperfeições. Essa é a nossa proposta. Essa é a proposta do Cristo. Então, o materialista, os mordomos, os escravos da fortuna, o Zaqueu é um exemplo maravilhoso, porque ele largou, foi viver e foi ser muito mais feliz. Né? Ele se entregou muito mais. E aí, eu acho muito bacana que a gente vai conhecer que na doutrina espírita, quando a gente conhece Jesus, ele tem uma matemática tão especial. O Cristo é tão especial quando ele vem ensinar o amor para a gente, que quando a gente está na escola, a gente a gente conhece as divisões normais, né? É somar, dividir, multiplicar, não é assim? E aí, quando a gente vai conhecer o Evangelho, a gente entende que quem divide, ou seja, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quem divide, multiplica. Vocês já viram isso na matemática comum? Não existe. Na matemática do homem, não existe essa matemática. Quando você divide, aquilo diminui. Mas na matemática do Cristo, do amor, quanto mais você dá, mais você ganha, mais você recebe. É impressionante.
Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros.
Os fariseus, eles adoravam colocar Jesus, né, em situações difíceis, porém, muitos admiravam o Cristo, mas não podiam falar, né? Porque seria um horror para eles, que eram ali homens sábios, conhecedores da lei e tal. A gente vê isso nas histórias. Muitos admiravam, né? E muitos tinham raiva porque eles não conseguiam. Eles chegavam, queriam colocar Jesus numa situação difícil. Inclusive, se a gente quiser, porque não vai dar tempo, mas a gente pega aí a parábola do bom samaritano, tinha um fariseu perguntando ali, um doutor da lei conversando com Jesus, querendo perguntar as coisas, colocar ele numa situação difícil. Mas Jesus, do alto da sua sabedoria, ele vai e conta a parábola do bom samaritano. E aí, no final, ele pergunta, quem era o próximo? Ou seja, ele deixava eles confusos, eles ficavam assim, como é que eu pego ele? Não consigo. Não tem como, né? Ele tem resposta para tudo e são respostas coerentes, são respostas que fazem sentido, são respostas que libertam a gente, né, das crenças, da ignorância, de tudo. É fantástico, é porque se a gente for pegar mesmo, a gente empolga, né? Então...
Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da Terra.
A gente precisa, né, de tantos, a gente precisa dos médicos. Se eles já existem, são para serem procurados. Mas paralelo a isso, a nossa crença liberta, né? Jesus, quando ele fala, conhece-te a ti mesmo, né? Quando ele fala, vai, não tornes a errar. Quando a gente fala na salvação, nas curas, elas dependem muito de nós. Para não falar que muito, muito, muito da gente, né? A espiritualidade, ela atua em cima daquilo que ela vê que tem potencial. Se a gente está ali, entregue, você pega a cura do Bartimeu, do cego Bartimeu, ele estava ali sentado, ele estava à margem, à beira do caminho. Muitas vezes, como a gente fica cego do espírito e sentado à beira do caminho, a gente tem vontade de seguir, tem conhecimento e tal, até conhece alguma coisa, mas a gente não tem aquela alavanca que o Leon Denis fala, que é a vontade. Né? A gente não se coloca em movimento, mas aí o Bartimeu vai e se coloca, ele rompe a multidão, que são as multidões de problemas, de tudo que nós temos na nossa vida para a gente poder buscar Jesus, que quando a gente quer buscar Jesus, acontece tudo. É difícil para a gente buscar, né? Se fosse fácil, todo mundo seria espírita, todo mundo seria cristão, seria uma maravilha, né? Mas não é fácil, né? Seguir o Cristo requer renúncia, requer várias coisas. Mas se a gente consegue romper, e aí é isso que ele institui, essa medicina, né, do Espírito. Ele mostra para a gente que nós somos capazes. Quantas curas ele fez? Leproso, ele, na Bíblia fala aleijados, né, os paralíticos, os cegos. Mas nem todos, a gente vai olhar nas histórias, nem todos permaneceram curados, porque depende disso aqui, ó. Tanto é que ele fala, vai lá, ó, mas não erra de novo, não. Que é igual a gente vem no centro, estuda, toma passe, toma água e tal, aí volta e faz tudo errado de novo. Aí o que acontece? Começa a acontecer as coisas tudo de novo. Aí a gente volta para o centro de novo. A gente volta para a igreja de novo. A gente vai buscando Deus até a gente entender que tudo depende da nossa conduta, do nosso pensamento, do nosso entendimento e da nossa postura diante da vida, né? Essas mudanças. Então, ele promoveu ali realmente as curas. Não milagres, tá, gente? Que milagre não existe. Mas as curas. E aí a gente tem que aprofundar e buscar os estudos para a gente entender como é que isso funciona. Depende muito da gente.
Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus.
Se fosse a gente, pegava como um símbolo um Empire State, umas torres gêmeas, uma coisa grandiosa. Ia procurar saber depois das torres que caíram, quais seriam as maiores. A gente sempre procura coisas materiais grandes, né? Que sirvam ali de exemplo, que as pessoas reconheçam. Aí vai Jesus e pega o menor grão que existe, que é o de mostarda, e fala assim, ó, se você tiver uma fé do tamanho disso aqui, você consegue fazer essa montanha se transpor, ou seja, os problemas, né? Você consegue romper barreiras. Você consegue se superar, você consegue se curar espiritualmente, você consegue avançar, né? Porque a fé, ela é confiança, né? Eu preciso confiar. Eu preciso estabelecer uma ponte ali segura, uma conexão segura com Deus. Eu preciso ter plena convicção naquilo que eu estou lendo. Eu preciso acreditar nisso aqui, ó. Eu não posso virar para vocês e falar de uma coisa que eu não acredito, né? Eu não passo credibilidade nenhuma. Eu posso não conseguir fazer exatamente isso aqui, mas eu tenho plena certeza do que eu estou falando. Total certeza.
De uma dracma perdida, forma um ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual.
Acho engraçado o Emmanuel, né? Ele pega umas passagens que são pouco faladas. Dessa é para fazer a gente estudar, né? Porque normalmente a gente vai falar da parábola dos talentos, do semeador, do samaritano, que todo mundo já conhece mesmo. Fica mais fácil. Aí ele vai e fala da óbola da viúva, traz a dracma perdida. Ela está inserida ali junto com aquela parábola das ovelhas, que das 99, uma se perdeu, que também normalmente a gente conhece. Ele podia ter trazido aquela, né? Que a simbologia é a mesma, mas ele trouxe a dracma. E a dracma é interessante porque é uma mulher que ela tinha ali 10 dracmas, 10 moedas na época ali, que valiam para ela bastante. E ela perdeu uma. E ela ficou doidinha quando ela perdeu. Começou a varrer dentro de casa e tal, varrendo, varrendo, até achar essa dracma, essa moeda. Quando ela achou, eu estou resumindo, depois se vocês tiverem curiosidade, eu espero que tenham, procurem, porque é muito, muito legal, muito interessante. Ela, quando achou, ela chamou as amigas e fez festa. Ela foi comemorar porque ela tinha achado essa dracma. Se a gente for interpretar o que, que Jesus quer dizer com isso, é uma simbologia do amor dele por nós, né, da espiritualidade em relação a nós. O que, que ele quer dizer? Nós temos 10 dracmas ou nós temos 100 ovelhas. Se uma se perder, quando a gente, no caso, desvia do caminho, que muitas vezes acontece, nós temos as nossas fragilidades e a gente, às vezes, dá uma desviada, baixa a frequência, né, desanima, enfim. A gente tem os momentos da gente que a gente dá uma vacilada. O que, que ele faz? Ele desiste? Não. Ele vai procurar. Ele vai procurar até a gente voltar para o caminho. E quando a gente volta, o mais bonito que me deixa assim apaixonada é porque eles fazem festa, né? Eles fazem festa. Quantos espíritos será que não estão aqui hoje no Dom Pedro felizes porque nós fizemos uma boa escolha, né? Nós fomos as Marias e não as Martas, né? Olha só que bacana. Então é muito bonito, é muito simbólico, né? Não é simplesmente eu perdi, achei, era uma moeda. Não, é muito mais do que isso. É o amor dele por nós. Então a gente nunca está sozinho, eles estão sempre amparando para a gente voltar para o caminho, né? E o mais bonito é que eles comemoram quando a gente consegue. Isso eu acho lindo.
Uma cruz grosseira grava a maior lição de divindade na história.
Dois pedaços de madeira que a gente arrumou lá atrás, na época, né? Porque eu acredito que nós estivemos lá, infelizmente. Então, a gente pegou lá dois pedaços de madeira, cruzou, fez a famosa cruz, que hoje tem esse símbolo, até hoje, né? E mal sabíamos, né? Mal sabiam ali os homens que eles iam estar fazendo uma coisa que ia virar um marco. Não só a cruz, a simbologia da cruz, né? Mas o significado ali do Cristo, porque muitas pessoas falam assim, ele morreu por nós na cruz e tal, isso é libertador, mas isso é tão mais profundo, né? Isso é tão mais significativo, a história, a trajetória, ele ter chegado até ali. E o principal que a gente quer chamar a atenção é quando a gente fala dessa cruz grosseira, a ideia é a gente descrucificar o Cristo, né? Da gente lembrar dele, não na cruz, mas de toda a lição que ele trouxe até aquele momento e depois, né? Então eu não vou me apegar aqui, eu não vou me ater na cruz. A gente quer descrucificar o Cristo, que é muito melhor. A gente tem que tirar ele da cruz grosseira e trazer ele para a nossa vida, trazer ele para perto da gente, né? Que é muito mais importante.
De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários.
Pois é. Aí eu pergunto para vocês. Eu falei alguma novidade? Eu contei alguma novidade aqui? O Emmanuel falou alguma coisa que a gente não soubesse? Ou se a gente for parar para pensar, de todos esses itens, não é possível que nenhum a gente conhecia. Pelo menos um ou dois a gente tira disso tudo, não tira? De repente a gente não para para aprofundar, mas conhecer a gente já conhece. A gente já sabe disso, a gente já sabe que foram 3 anos, a gente sabe dos discípulos, a gente sabe do Sermão do Monte, a gente já sabe das parábolas, a gente sabe da crucificação, a gente sabe do Zaqueu, certo? Aí ele vira para mim e fala assim, então, na condição de vocês hoje, vocês são testemunhas, vocês conhecem. Entende o título lá em cima? Entende por que Jesus, há 2000 anos atrás, há 2023 anos, ele virou para a gente e falou assim, e dessas coisas sois vós testemunhas. Ele não falou só para o pessoal que estava lá, ele está falando para a gente. Nós somos testemunhas. Ah, mas eu não vivi essa época não, mas eu conheço. E quem falou que eu não vivi? Como é que eu sei que eu não vivi? E mesmo que eu não tenha vivido, eu vivo isso hoje lendo, eu acredito nisso. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Então não importa. Se eu estava ou se eu não estava, se Jesus está aqui diante de mim fisicamente materializado ou não, eu creio. Isso basta. Então o conhecimento nós temos. E aí o Emmanuel vai fazer 2 perguntas aqui, uma de cada vez, para a gente refletir e já ir encerrando a nossa reflexão.
O que fazemos das bagatelas do nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom?
Volta na primeira pergunta. Que fazemos das bagatelas
de nosso caminho.
Bagatela é pouca coisa, coisa pequena. O que a gente faz com as pequenas oportunidades? O que a gente faz com o convite que o Renato faz para a gente toda semana? O que a gente faz quando alguém liga, quando alguém aparece, quando a gente tem a oportunidade de servir? Aproveitamos. Olha o aproveitamento. Como é que a gente usa os minutos? Aí o Emmanuel pergunta, o que fazer das bagatelas, das pequenas coisas aí da vida? Porque nós temos 24 horas de oportunidade. Se a gente for transformar isso em minuto, é bastante minuto. Aí a gente fala, mas não dá pra nada, o dia não rende. Aí é com a gente. O que a gente faz? E aí no final ele pergunta assim, estareis, como é que é?
Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom?
Será que a gente está aproveitando para fazer algo de bom? Eu acredito que sim. Mas eu também acredito que não tanto quanto a gente poderia. Então eu acho que a gente pode dar mais. Eu acredito que a gente pode fazer a nossa luz brilhar mais. Eu acho que a gente pode aproveitar mais e cada vez melhor, né? A gente pode ir elegendo prioridades, tentar cada vez mais sair da nossa zona de conforto. A gente precisa, a princípio, se cobrar um pouco mais, mas aí depois isso fica normal, a gente para de se cobrar, porque a gente começa a entender melhor os convites, né? As oportunidades, a gente enxerga melhor. Então, o convite do Cristo é esse, o aproveitamento. Nós somos testemunhas de um tesouro imensurável. Então, que a gente possa fazer bom uso, que a gente possa utilizar melhor as nossas mãos, os nossos olhos, todos os nossos sentidos e aproveitar, né? Eu aproveitei bastante esses 50 minutos, a oportunidade que o Centro Espírita Dom Pedro II me deu. Agradeço muito. Eu espero de coração que vocês tenham aproveitado. Eu espero que até o final do ano dê ainda para a gente aproveitar mais ainda, fazer muita coisa boa, que a gente receba o Cristo todos os dias, que a gente faça Natal todo dia, que a gente viva o Cristo intensamente e que a gente continue fazendo isso ao longo do ano, né? Que a ideia é essa, a nossa intenção é essa e a do Cristo também. Eu desejo um ótimo final de ano para vocês, já que a gente já está no finalzinho, acredito que até o final do ano a gente não se encontre. Foi um prazer imenso. Um beijo muito carinhoso para vocês, que o Cristo renasça, né, todos os dias. Muito obrigada, que Jesus nos envolva os corações hoje e sempre.